A gente conversa agora ao vivo com o secretário de Estado da Educação, o Vitor De Ângelo, que vai falar um pouquinho sobre a situação, né, da educação durante esse período de pandemia. A gente entrevistou o secretário bem no início, né, da crise do coronavírus, agora já passou um tempinho, os alunos, né, da rede pública estadual seguem em casa. Queria perguntar para o secretário como é que está em andamento, né, esse projeto de ter aulas online e se há algum tipo de expectativa dos alunos voltarem às escolas. Secretário, muito boa tarde.
Boa tarde para você, Cacá, e para todos os seus ouvintes.
Secretário, você não ouviu essa questão do Leandro?
Tem alguma... Ouvi. Ouvi e fiquei pensando que eu não lembro dessa entrevista. Mas e quando você falou, Leandro, eu pensei assim, quanta água já rolou de lá para cá.
Exatamente.
Água já rolou.
Bem no comecinho da pandemia.
3 meses já, secretário, 3 meses.
É verdade. Fechando agora o mês de junho, a gente já vai aí para quase 100 dias, né? Com as escolas fechadas. E no início foi um grande desafio, ainda é, claro, mas foi um grande desafio, porque como eu já disse em vários lugares, e isso não é sobre nós, é sobre qualquer rede de educação no mundo inteiro. Ninguém se planejou para isso, né?
Sim.
Então todos nós tivemos que nos reinventar, porque a educação ela mudou de patamar completamente, né? Toda a estratégia da rede de educação, via de regra, ela é baseada na escola, e a escola foi fechada, né, e já tem 100 dias. Então, nós tivemos que nos reinventar para conectar a escola com o aluno, para oferecer conteúdo pedagógico aos alunos, para mobilizar e capacitar, de certa maneira, professores e a equipe da escola, para monitorar tudo isso, né? Ou seja, é quase um trabalho do zero, né? Porque nada disso que a gente implementou existia. E tudo isso num tempo recorde. Então, foi um grande trabalho. Eu acho que hoje, 100 dias praticamente passados, para nós está muito claro quais são as fragilidades, quais são os potenciais, as forças do que a gente está fazendo. Eu diria que nós estamos muito mais maduros naquilo que estamos fazendo, né, na capacidade de formular, de implementar, de monitorar e de avaliar, e, portanto, de corrigir, né? E isso nos permite, claro, ao pensarmos os próximos passos, refletirmos sobre algumas possibilidades que nós temos daqui para frente, nesse ponto de maturidade em que a gente se encontra, e que era muito diferente de 3 meses atrás, quando diante de nós tinha uma espécie de um quadro em branco e um desconhecido.
Secretário, o senhor abriu tantas possibilidades aí que eu pensei aqui agora, falei, nossa, se a gente fosse explorar tudo aquilo que dá para a gente discutir a respeito dessa situação vivida pelos alunos da rede estadual, a gente teria muita coisa para debater, um assunto quase inesgotável. Mas eu queria primeiro, secretário, pegar por um ponto que o senhor citou, que foi o seguinte: olha, nós detectamos algumas fragilidades. Quais foram essas fragilidades? Eu queria aproveitar também para citar um caso que eu estou lendo aqui nesse momento, por uma coincidência, está com uma manchete do G1, do portal G1 Nacional. Ele está citando um caso lá de Itumbiara, mas que imagino não deva ser difícil se repetir aqui. E o título é o seguinte: que 5 filhos acabam dividindo o celular da mãe para poder conseguir acompanhar as aulas. Então eu queria que o senhor comentasse isso, quer dizer, quais são essas fragilidades que o senhor citou e se o senhor imagina que casos como esse, por exemplo, com essa dificuldade de acesso, eles se repitam, principalmente aqui no estado, no interior do estado e por aí afora.
Ah, repete muito, né? Nós fizemos logo no início, Cacá, uma pesquisa para saber, quer dizer, qual era a realidade das pessoas diante daquilo que a gente estava propondo. Tem vários dados muito interessantes, mas um deles que me chamou a atenção, não sei exatamente por que razão eu fiquei com isso na memória, 30% dos alunos disseram que não tinham um lugar em casa para estudar, um lugar específico. Então, veja, a pessoa não tem um quarto de estudo, ela não tem uma mesa específica para estudar, ela vai estudar em qualquer lugar, né? Pode ser na mesa da cozinha, em que alguém daqui a pouco vai sentar para fazer uma refeição, pode ser em cima da sua cama, no seu quarto, que divide com um irmão, com um pai, dependendo de quantos cômodos tem a residência. Então, a gente, eu gosto de pensar isso, porque isso nos acende um olhar de empatia em relação ao outro. Nós descobrimos quem é o Brasil, de certa maneira, né? Eu gosto de pensar, fugindo um pouco da educação, quando nós vemos que esse auxílio emergencial do governo federal alcança mais de 50 milhões de brasileiros, você fala, poxa, mas 50 milhões de brasileiros estão precisando de R$600, né? É um quarto da população. O país é mais pobre do que a gente achava, né?
Uhum.
Então, na educação, a gente sabia das dificuldades, mas quando, diante da pandemia, do fechamento das escolas, nós vamos descobrindo coisas como essa que você relatou, coisas como essa que eu acabei registrando na minha memória, nós nos damos conta de que as dificuldades, que não são da educação, né? São dificuldades sociais, históricas, elas são muito profundas. E, às vezes, nós como gestores não sabíamos plenamente disso, você como jornalista tampouco, o professor que está com esse aluno diante dele também não. Então, eu acho que, assim, em meio a tantas coisas ruins que a pandemia trouxe, acho que isso foi importante, né? A gente tem a clareza da profundidade das necessidades que o nosso público da escola pública tem. E isso deve acender em nós um olhar de empatia, né? Então, essa é uma fragilidade, né? Voltando à tua pergunta. Porque, afinal, se você disponibiliza um conteúdo na TV, mas a família não tem um aparelho, se você disponibiliza um aplicativo no celular, mas o aparelho de celular que o pai tem, não é nem o aluno, não é um aparelho moderno suficiente para rodar aquele aplicativo, então nós, apesar de todo o esforço para apresentarmos algumas soluções, a gente acaba limitado pelas condições objetivas das famílias, né? Então, certamente, essa é uma das fragilidades.
Agora, eu queria pelo outro ponto. O que vocês aprenderam nesse período que dá para, digamos, ajudar vocês nos processos pós-pandemia? O que, que vai ficar desse período para vocês?
Eu acho que, em parte, várias soluções que a gente implementou vão acabar desaparecendo naturalmente. Porque, como eu disse há alguns minutos, a nossa estratégia, e eu continuo de acordo com ela, sempre foi centrar fogo na escola. A escola é a base, né? Então, não há por que a gente achar que nós vamos ficar fazendo atividades remotas, né, infinitamente, se a escola vai reabrir e aquela é a base de concentração de todo mundo. Mas o uso da tecnologia, né, dentro da escola, né, pode ser para fora também, pode ser com atividade remota, mas na vida da escola, isso é algo que eu acho que veio para ficar, né, porque a sensação que eu tenho é que, se de um lado a pandemia serviu como um espelho, né, a gente foi vendo exatamente quem nós somos, quais são os nossos problemas e fragilidades, por outra, a pandemia foi uma espécie de impulsionador, né, em outras circunstâncias normais, a velocidade de algumas mudanças seria muito mais lenta. E um desses exemplos é o uso de tecnologia, né, que acaba sendo uma coisa, às vezes, muito demonizada. Muitas pessoas, talvez até com razão, acham que tecnologia pode acabar substituindo profissionais da educação, que não garante a tecnologia a mesma efetividade no ensino e na aprendizagem. O que nós vimos com a pandemia é que, não havendo outra alternativa, nós tivemos que descobrir como, apesar até das nossas críticas com a tecnologia, estou ficando só nesse exemplo, nós poderíamos aproveitá-la para fazer aquilo que é o nosso trabalho, o nosso ofício, que é ensinar, né? que é garantir ao aluno a condição de ele aprender. E essa aprendizagem, eu acho que a gente, no uso, no manejo da tecnologia, isso eu acho que veio para ficar, não se perde.
Eu ia perguntar em relação ao geral, à situação geral dos alunos e mesmo do ensino. Porque eu vi, por exemplo, alguns secretários de educação defendendo uma extensão do ano letivo ao longo do próximo ano, uma marcação diferente em relação ao período letivo desse ano de 2020. No final das contas, secretário, dá para a gente garantir que ao final desse ano o conteúdo... não imagino, logicamente, que todo o conteúdo vai ter sido passado para os alunos. Mas daí, como é que se faz para entregar para esses alunos aquilo que ficou para trás, aquilo que vocês reconhecidamente vão falar, opa, para aí, isso não deu tempo, isso não deu certo, isso aqui a gente não conseguiu passar para os alunos. Como é que é isso para vocês em termos de ou carga curricular, eu não sei, carga horária, como é que isso se arranja no futuro?
Ô, Cacá, eu acho assim, todo mundo precisa entender que haverá prejuízos. E isso não é rede pública ou privada, é para a educação. A pandemia trará prejuízos, isso é um fato. O nosso esforço é para diminuir, eliminar não tem como, porque a pandemia é um problema que está aí, né? É como o esforço do secretário Nézio na saúde, né? É um esforço de diminuir os impactos do coronavírus na saúde, mas ele não vai desaparecer, esses impactos não vão desaparecer. Então, assumindo que haverá prejuízos e assumindo que o nosso trabalho... a nossa obrigação no nosso trabalho é diminuir estes prejuízos, a gente precisa entender e dizer isso claramente para as famílias, até para a sua tranquilidade, que não deve haver uma preocupação com o conteúdo, no sentido de encher os alunos agora de conteúdos, como se nada tivesse acontecido, né? Como se eles não tivessem passado meses longe da escola, longe do ambiente escolar, do ambiente afetivo, de aprendizagem, muitos sofrendo, às vezes, até situações de violência física, por exemplo. A gente sabe que, infelizmente, isso pode e deve estar acontecendo. Então, esse aluno, esse profissional que vai voltar da pandemia, ele não é o mesmo, né? Ele é alguém que sofreu as consequências negativas de um período radical de isolamento, né? Repentino e radical. De repente a gente chega e fala, não, mas temos um conteúdo a dar, vamos dar isso aqui, vamos encher todo mundo de trabalho, de provas e tal, numa ilusão de que nós estamos ensinando e de que o aluno está aprendendo. Então eu não estou aqui advogando que a gente não ensine, né, e que a gente não zele pela aprendizagem. Só estou colocando em perspectiva que, a exceção do aluno do terceiro ano, que afinal está concluindo a educação básica, então para ele a gente tem que realmente finalizar, todos os outros ainda têm uma trajetória na escola. Então a gente tem que zelar pelos conteúdos deste ano letivo, é claro, mas tendo clareza também de que no longo prazo, ou seja, também no ano que vem, você pode ir recuperando essa trajetória. A minha perspectiva como educador é de que a pior coisa que a gente poderia fazer é encher as pessoas de um monte de coisas agora na ilusão de que elas, como um quadro em branco, né, eu já citei essa imagem aqui, elas estão ali prontas a aprender tudo que a gente tem para ensinar num curto espaço de tempo.
Certo, Leandro.
A gente está conversando aqui com o secretário de Estado da Educação, Vitor De Ângelo. Secretário, hoje o governo de São Paulo, né, anunciou que na semana que vem vai apresentar um calendário do retorno às aulas presenciais. Não tem data ainda definida, mas já vai apresentar. Aqui no estado, a gente tem algo nesse sentido? Quando a gente pode pensar numa volta? Seria para o segundo semestre? Como que funcionaria isso?
Nós já temos, assim, não uma data específica, mas nos próximos dias, brevemente mesmo, nós, como secretaria, como governo, devemos apresentar também algo semelhante ao que São Paulo fez, outros estados já fizeram, que é o resultado deste planejamento, né? Vocês sabem, a gente começou um planejamento através de um grupo de trabalho envolvendo o conjunto de escolas públicas e privadas, né? Públicas federais, no IFES no caso, municipais e estaduais, que estão aqui sob a minha gestão, no caso, mais as escolas particulares. Fizemos algumas reuniões já discutindo coisas que existem em comum. Há várias particularidades entre a gente, lógico, mas há muitas coisas em comum. Por exemplo, o protocolo sanitário é basicamente o mesmo, né? Porque não é uma questão do tipo de rede, se é público ou privado. Nós depois ampliamos essa discussão já na semana passada para o Ministério Público, sindicatos que foram convidados, Conselho de Educação. Pretendemos ampliar ainda mais o conhecimento desse plano para o conjunto da sociedade, para gerar não só um consenso, um engajamento, para que as pessoas não achem nunca de que a gente está propondo uma volta às aulas, para fazer um movimento político de dizer que está tudo bem, está tudo normal, mas que elas tenham a clareza de que nós só voltaremos às aulas quando houver condições para, dentro desta nova normalidade, em que o vírus é presente, né, não há medicamento nem vacina, que a gente consiga conviver com ele num ambiente que é essencialmente de aglomeração, que é a escola. Porque, afinal, diferente de um shopping que está autorizado a funcionar, se vocês e eu e os seus ouvintes quiserem ir ou não ao shopping, nós vamos ou não vamos. A escola é diferente. Ela é um espaço de aglomeração, de presença obrigatória, né? A matrícula é obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Então a gente só pode voltar a este tipo de atividade quando houver a segurança necessária. Então, ampliar para o conjunto da sociedade o conhecimento sobre o que nós estamos planejando é importante para isso, para gerar uma tranquilidade em meio a uma situação que gera intranquilidade para todo mundo, né? Então, nós brevemente, Leandro, devemos apresentar isso, também com todas as datas e o conjunto de ações que nós estamos já desenvolvendo, já planejando e, em alguns casos, até executando.
Secretário, tem alguns ouvintes aqui que querem tirar dúvidas com o senhor rapidamente.
Pois não.
Mas tem um aqui que é até assim, um drama que muitos pais estão passando, aqui o nosso ouvinte, o Alberto, falando. Você tem pelo menos uma perspectiva de um mês, pelo menos. Ele fala, secretário, fala uma data, pelo menos, que a gente não aguenta mais. É difícil manter as crianças dentro de casa. Ele falou, os filhos estudam em escola particular, mas estão respeitando o mesmo calendário aí que a SEDU tá fazendo esse alinhamento com todas as redes, né, secretário?
Olha, é difícil, eu também tenho uma criança em casa, né? E eu sei perfeitamente bem pela experiência própria que é muito difícil. Mas a gente não deve gerar nenhuma expectativa ilusória nas pessoas. Uhum. Basta ver o que vocês noticiam todos os dias para a gente entender que a pandemia, quer dizer, eu não sou autoridade de saúde, não vou arriscar dizer se ela está piorando ou não, mas ela não está baixando, né? Nós não estamos diminuindo o número de mortes, né, e num cenário descendente. Então, nós não estamos perto ainda, acho que isso está claro para todo mundo, de podermos retomar presencialmente uma atividade que, como eu disse, é essencialmente de aglomeração de pessoas, ainda que a gente faça rodízio de alunos, e que é obrigatória a presença desses alunos, né? No Brasil, vale dizer, não tem homeschooling. Então, o que nós estamos fazendo agora em casa não é homeschooling, isso não tem previsão em lei. A gente chama assim por força do hábito, né? Mas eu prefiro não citar uma data, acho que para não ser, talvez, leviano e gerar alguma expectativa nas pessoas. Mas eu acho que a gente precisa apenas observar o mundo que nos cerca para perceber que não estamos perto nesse momento, não estamos a dias de retomar uma atividade presencial.
Secretário, uma última pergunta aqui para a gente finalizar, é de um ouvinte também, vamos ouvi-lo, é o Ednei, ele que é de Anchieta.
Pois não.
Será que essas descobertas que estão sendo feitas, que o secretário acaba de dizer, farão com que o governo do estado repense de uma maneira diferente a educação daqui para frente? Ou vão permanecer do mesmo jeito? Sala de aula, quadro, casa, só isso? Muitos alunos aí que vão para a escola só por causa da alimentação, nem vão por conta do estudo, às vezes. É uma situação muito triste da educação no nosso país.
Aí o questionamento do Ednei, secretário, pedindo mais para falar sobre como que deve ser também essa volta, né? Queria até que você pudesse falar sobre isso.
Eu acho que a educação, como o Ednei diz, tem um quê de tradicional, né? É sala, é cadeira, é quadro, é professor e é aluno. Isso é, na essência, a educação. É nesse espaço aí que as coisas acontecem. Agora, como eu disse, e ele destacou bem, né, a tecnologia, lógico, há outros exemplos, né, vou ficar nesse, mas a tecnologia, eu acho que pode agregar muito a este ambiente que ele está falando, né? Essa sala de aula pode ser mais tecnológica, a maneira como a aula é dada pode ser mais contemporânea. Nesse sentido, o conteúdo pode se aproximar das expectativas dos nossos alunos, que são de uma geração para quem tudo isso é muito comum e, dependendo da idade, já é mesmo de uma geração de um nativo digital. Quer dizer, uma pessoa, como eu mencionei, como a minha filha, já nasceu num mundo em que, para ela, essas tecnologias sempre existiram. Para ela, é natural, né? Nós aqui, Cacá, Leandro e eu, temos uma idade em que nós vimos um certo antes e um depois, uhum, né? Então, a gente sabe que tablet não faz parte da vida a não ser de 2010 para cá, que é quando o tablet foi criado. 10 anos apenas, né? Uhum. Então, eu acho que ao agregarmos essa dimensão tecnológica à sala de aula, ao ambiente escolar, nós também ajudaremos a elevar a aula para um outro patamar e, sobretudo, nos aproximaremos muito de algo que para os nossos alunos é natural. Para muitos deles, o mundo sempre foi assim, só a escola que não é.
Ok, então, muito obrigado, agradecendo a participação aqui do secretário de Educação do Estado, Vitor de Ângelo, que trouxe uma série de esclarecimentos para nós aqui, tanto sobre a situação vivida hoje, sobre, eventualmente, quem sabe, talvez, no futuro, né, secretário, a gente ainda está muito incerto em relação a essa retomada, mas como vai ser essa retomada das aulas aqui no Estado. Muito obrigado, secretário.
Eu que agradeço, Cacá, Leandro, aos seus ouvintes, estou sempre à disposição aqui.